Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar de lombalgia. Esse nome, meu Deus do céu. A gente tem que fazer o sinal da cruz. Quem sofre reclama. E muito dessa dor. É uma dor cachorra da molesta, né? Na região lombar. E que pode ser causada por diferentes fatores. A questão postural está entre os principais de risco, fatores de risco. Hábitos incorretos de postura, ou deitar, sentar, ou realizar qualquer atividade do dia a dia no trabalho e lazer, podem acarretar em malefícios à coluna. Mas também outros fatores que podem ser apontados como causas para o desenvolvimento da lombalgia, como inflamações, infecções, hérnias de disco, artrose, o escorregamento de vértebra, o sedentarismo e a obesidade. Meu Deus do céu, para falar mais sobre o assunto, sobre a lombalgia, nós vamos conversar agora com a médica reumatologista e preceptora do ambulatório do IMIP, a doutora Renata Menezes. Doutora Renata, bom dia.
Bom dia, Zolta. Bom dia. É um prazer estar aqui falando com você e com seus ouvintes para esclarecer sobre essa patologia tão importante no nosso dia a dia.
Meu Deus do céu, quando se fala em lombalgia, tem que fazer o sinal da cruz, que é uma dor absurda, não é, doutora?
Isso, nem sempre é uma dor absurda e nem sempre é tão aguda, né? Pode ser insidiosa, lenta, crônica, mas o importante é a gente saber a causa e tratar corretamente.
Me diga uma coisa, muitas pessoas confundem qualquer dor nas costas como lombalgia. Mas há alguma diferença ou não?
Sim, a lombalgia, né, por definição, é uma dor que compreende entre a região do final da última costela até a prega glútea. Então, nessa região, na região posterior das costas, né, propriamente dita. Mas a causa pode ser diversa. Então, não necessariamente só mecânico, degenerativo, músculo esquelético, articular, mas pode ser também infecciosa, metastática por câncer, pode ser metabólica por doenças metabólicas, psicossomáticas, doenças sistêmicas, então, por fratura de osteoporose ou por trauma. Postural é uma causa muito comum, né? Principalmente agora na pandemia, muita gente trabalhando em casa, home office, e com conforto, mas sem ergonomia. Então, a lombalgia aumentou muito a prevalência. Então, o importante é que se dê o diagnóstico correto, mas as causas são muitas. Tem que investigar para não se tornar crônica.
Bom, quer dizer que nem toda dor nas costas implica a existência de um problema muito grave na região. É preciso, na dúvida, procurar um médico, não é?
Com certeza, com certeza. Não se deve tratar sem saber a causa.
Agora, doutora, veja bem, com relação às pessoas que frequentemente sofrem com esse mal, o público mais jovem e as pessoas mais idosas também, é isso, é?
Isso. A lombalgia, dependendo da causa, né, ela pode acometer qualquer idade. Então, em adultos, 65% a 90% dos adultos, em algum momento da sua vida, vão apresentar uma lombalgia, né? Uma dor nas costas nessa região. Mas o que difere é a causa da lombalgia. Então, a lombalgia mecânica e a lombalgia inflamatória. Nos idosos, né? Nos adultos e idosos, a causa da lombalgia é mais mecânica, é mais por degeneração do disco intervertebral, por espasmo da musculatura, por desgaste dessa região. Na população mais jovem, essa lombalgia é mais inflamatória. Então, ela tem algumas características, diferenciar antes dos 40 anos, melhorar com exercício e não piorar. Ela não melhora com repouso, como na causa mecânica. Ela dói à noite e melhora quando o paciente se levanta. Então, tem alguns diferenciais que o médico, o reumatologista, vai fazer para fazer o diagnóstico correto.
Com relação à questão das inflamações, infecções, isso aí também é outra coisa determinante para a lombalgia, não é isso?
Isso, inflamação é diferente de infecção, né? A inflamação pode vir de qualquer região do corpo ou da região lombar, mas a lombalgia ela também pode ser de causa infecciosa. Por exemplo, ela pode vir de uma infecção do trato urinário. O paciente pode ter uma dor lombar pela inflamação dos rins, que a gente chama pielonefrite, ou por uma infecção do disco intervertebral, que é uma espondilolisthite. Então, essas causas de infecção, seja na coluna, seja no sistema urinário, são geralmente agudas e têm que ser diagnosticadas, porque aí são tratadas diferentemente, com antibiótico, né? Então, por isso que não se pode ficar tomando um anti-inflamatório, um analgésico, tem que saber a causa da dor.
Com relação ao sedentarismo e obesidade, são fatores também diversos, não é isso?
Com certeza. Então, o sedentarismo, o sobrepeso, o paciente sentado com a musculatura mais flácida, principalmente agora, né, nessa época de pandemia, a procura no Google de dor nas costas aumentou 22%. Então, muita gente em casa, trabalhando sentada, lidando com outras tarefas simultaneamente, parando de fazer esses exercícios que vinham fazendo na rotina. Então, isso tudo favoreceu um aumento da lombalgia também. Ganho de peso, sedentarismo, paciente sentado, isso tudo são fatores de risco. Tabagismo.
Os fatores genéticos, envelhecimento e até questões emocionais também, né?
Também. Então, existem as causas psicossomáticas que também devem ser investigadas e excluídas. Ansiedade, tudo que leve o paciente a ter um espasmo dessa musculatura e mau funcionamento, né, dessa região do corpo.
Eu acho interessante que está escrito que cerca de 3 em cada 4 adultos vão ter dor nas costas durante a sua vida. E esses números podem subir, dependendo de quê, doutor?
Dependendo justamente disso, né? Do aumento de peso. Então, o sobrepeso está se tornando uma energia, né, no mundo. O sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo. Agora, depois da pandemia, até 40% das empresas vão continuar com home office. Depois, pretendem adotar o trabalho à distância, assim, de forma oficial, a partir de agora. Então, as pessoas trabalhando em casa, fazendo pouca atividade física, a diminuição da ergonomia, essa má postura, a causa osteoarticular, né, que é o desgaste do disco, a causa mecânica, é o sobrepeso com o movimento repetitivo para frente, de vai e volta, com o paciente segurando o disco. Então, trabalho pesado também, braçal, e isso é a principal causa da lombalgia mecânica, que são as discopatias, o desgaste desse disco. Mas as causas são inúmeras.
Essa dor, essa lombalgia, ela pode ser aguda ou crônica? A aguda dura normalmente em quanto tempo, doutora?
As definições variam de 7 a 14 dias, mas geralmente, por definição, a dor aguda é até 7 dias, né? A lombalgia aguda. A subaguda vai de 7 a 3 meses e crônica a partir de 3 meses.
E a crônica não é durante toda a vida da pessoa?
Geralmente a crônica, ela pode, passou de 3 meses, a gente classifica como crônica, né? E aí fica mais difícil a gente, quanto mais essa dor cronifica, mais difícil a gente conseguir um diagnóstico. Porque quando o paciente tem aquela dor aguda, que sabe que começou aquela hora, naquele dia, naquela hora não precisa tanto, né? Mas naquele dia ou naquele momento, estava segurando um peso, passou, quando foi subir, teve aquela dor. Então, quando fica mais claro a causa da dor, a gente consegue diagnosticar e tratar. Mas quanto mais cronifica uma síndrome miofascial, um espasmo muscular, uma fibromialgia, tudo isso é causa de dor crônica. Então, quanto mais crônica, mais difícil se torna o diagnóstico. E a maioria das causas que a gente atende em consultório, né, em ambulatório, são as crônicas, porque as agudas ou o paciente melhora dentro de 7 dias, e aí não vai precisar do atendimento em investigação médica, ou vai na emergência. Mas no consultório que a gente tem para investigar, e nos ambulatórios públicos, no INIP, no Hospital da Mulher e no consultório, são as crônicas, realmente, as que passam de 3 meses.
Uhum. Agora, veja bem, meu pergunta chora, tratamento, se a pessoa sofre desse tipo de problema, mas procura um médico, no caso, um especialista em reumatologia, ou mesmo clínico, etc., a possibilidade da pessoa conviver com isso, com tratamento médico, com medicamentos, etc., doutora? Porque cura está muito difícil, não
é? É, veja, a gente só pode tratar aquilo que a gente conhece, né? A causa. Então, assim, a lombalgia, a maioria, ela vai ser autolimitada. Né? Ela pode até ser recorrente, o paciente tem, dependendo da causa, ele vai melhorar, depois ele vai ter novamente, passa um período sem ter, daqui a pouco vai ter novamente, então pode ser recorrente. Né? Então, por isso é importante a gente saber a causa, para poder tratar e o paciente não apresentar aquilo novamente. Mas esse tratamento, certo, independente da causa, ele deve ser oferecido para todo mundo. E depende da causa. Nem todo tratamento vai ser igual, vai ser individualizado. Então, um paciente que tem uma lombalgia mecânica vai ser diferente de um paciente que tem uma lombalgia inflamatória. Um paciente que tem uma lombalgia de causa infecciosa é diferente do tratamento de um paciente que tem uma lombalgia de causa inflamatória ou sistêmica ou metastática. Então, lógico. Mas, de uma maneira geral, o tratamento da lombalgia aguda, né? Um paciente que apareceu com a dor lombar, ele vai fazer um repouso breve, de, no máximo 3-5 dias. Quanto maior o repouso, mais difícil dele voltar para a sua atividade habitual, tomar um analgésico, que pode ser um analgésico simples ou um analgésico opioide, e um anti-inflamatório. E a partir dali fazer a investigação, lógico. E aí o tratamento definitivo vai depender da causa.
Pode ter causa multifatorial, como o médico costuma falar. Aí há necessidade de uma equipe multidisciplinar começar a tratar esse paciente?
Dependendo da causa, sim, né? Então, se for uma lombalgia crônica com componente psicossomático, né? Se for uma fibromialgia que a gente não consegue melhorar esse paciente só com analgésico e relaxante muscular. Então, ele vai precisar de um tratamento multidisciplinar com psicoterapia, com fisioterapia, com reumatologista. Se for uma psicopatia com compressão radicular, ele vai precisar de um ortopedista de coluna ou de um neurocirurgião que vá fazer a descompressão para soltar aquela raiz. Então, dependendo da causa, essa abordagem tem que ser, sem dúvida, multidisciplinar.
Ainda nada, precisa ter muito cuidado. Com relação à manutenção preventiva, eu tenho aqui nas minhas anotações da produção, atualmente, com tantas horas no trânsito, motoristas e passageiros não podem abrir mão de certos cuidados com a coluna. E tem sempre alguém que usa, o motorista, por exemplo, compra um assentozinho daquele cheio de bolinhas, aquele negócio todo, porque ele tem que se sentir apoiado, passar o dia todinho dirigindo, o negócio é sério, né, doutor?
Quanto maior o tempo sentado, maior a pressão no disco, né? Então, existe o corpo vertebral e no meio dele um disco, que vai amortecer, facilitar o movimento. E o paciente sentado aumenta a pressão nesse disco intervertebral. Então, os motoristas, o pessoal que trabalha com movimento repetitivo de flexão, indo e vindo da coluna, isso tudo desgasta mais esse disco e vai ter uma possibilidade de ter uma lombalgia mecânica mais frequente, né? Maior possibilidade de surgir outra pessoa. Então, tem que fortalecer sempre a musculatura paravertebral. Então, quem trabalha muito tempo sentado, quem trabalha muito com movimento de coluna, sempre fazer exercícios, que aí vai ser orientado pelo fisioterapeuta e no próprio consultório, de acordo com o dia a dia do paciente, e exercícios que ele possa fazer para fortalecer a musculatura paravertebral, essa musculatura que fica do lado da coluna, para dar uma maior estabilidade dos discos e da coluna vertebral.
Esse, sobre a mudança de postura, que é outra coisa também que pode provocar a lombalgia. Tem pessoas que já ficam habituadas, começam a adotar, sei lá, um relaxamento do corpo, e aí fica com defeito físico, sei lá. Pode ser corrigir isso, doutora?
Entendi. A mudança da postura?
Sim, a mudança de postura. É possível a pessoa corrigir um problema que tenha nas costas, na maneira de sentar ou, sei lá, de se deitar? O que se fala sobre essa questão do rolo lombar portátil, toalha enrolado? O que é isso?
Ah, sim. Isso aí é possível a pessoa corrigir dependendo da causa. Se for uma escoliose, por exemplo, e o paciente já está numa fase adulta, né? Então, dependendo do ângulo da escoliose, ele pode consertar aquilo com técnicas de fisioterapia, RPG, que é educação postural global, que vai dar ele um fortalecimento da musculatura para ele manter o equilíbrio e o posicionamento adequado daquela postura da coluna. Agora, se for um ângulo, uma curvatura muito acentuada, ele vai ter que fazer essa correção a nível cirúrgico, né? E aí vai ter que ser com o ortopedista de coluna. Agora, essas órteses, né, que a gente chama, essas cintas, esses coletes, e até esses rolinhos aí, não pode ser uma coisa de uso generalizado, vai depender do que o paciente apresente. Porque se ele for usar um rolinho desse, ou uma cinta, um colete, de qualquer maneira, do jeito que ele quiser, pode até piorar o problema dele, né? Sem saber o que ele tem, pode vir a piorar. Então, tem que ser uma coisa individualizada. Tudo tem que ser individualizado. A gente não pode usar o que se conhece alguém que usou e que ficou bom, porque o nosso problema pode ser diferente da pessoa.
Agora, doutora, veja bem, existem algumas dicas aqui que, se as pessoas seguirem essa orientação, pode evitar um problema maior. A começar da recomendação de carregar mochilas, é muito utilizado, as crianças andam com essas mochilas nas costas, um peso danado, cheio de livros e cadernos, usando alça dos dois lados e cuidando também do excesso de peso. O negócio, tem muita coisa pela frente para a pessoa fazer, né, doutora?
Com certeza, com certeza. Então, quanto maior esse equilíbrio, sempre mochila, usar os dois lados, não andar com todos os livros ao mesmo tempo, andar só com o necessário. A hora que estiver sentado, a maneira de olhar para o livro ou o computador, manter o pescoço reto em relação à tela, os dois pés apoiados, o cotovelo apoiado na mesa, a maneira de se levantar, a maneira de caminhar, isso tudo é importante, né? Então, existem várias dicas ou aconselhamentos de como você deve proceder no dia a dia para evitar esse padecimento, esse acometimento da lombalgia.
Agora, existe também a sobrecarga na coluna, a melhor posição para dormir. Qual seria a melhor posição para dormir, doutora?
Olha, depende, viu? Porque é diferente. Quem tem um problema na cervical, quem tem um problema na lombar. né? Então, coçar o olho às vezes é mais confortável, mas não é o mais ergonômico. Né? Tem gente que, quem tem lombalgia inflamatória e que dói mais à noite, prefere dormir no chão do que dormir num colchão confortável. Então, isso aí depende muito. Quem tem espasmo muscular, então vai preferir um colchão mais confortável. Então, depende do acometimento. Se o acometimento é do disco, se o acometimento é da musculatura, se existe algum desvio ou não. Agora, o importante é deixar a coluna na posição mais anatômica possível. Porque se você pega um colchão que é super confortável, você vai fazer uma curvatura maior. Então, você vai forçar mais a região que está curvada, a região que está mais, vamos dizer assim, abaulada, né? Por conta desse conforto, desse colchão. Então, quanto mais se mantiver essa coluna na posição anatômica reta, sem ser o pescoço muito para cima no travesseiro, nem a coluna muito curvada, melhor. Então, posição anatômica é a melhor opção.
Agora, veja bem, as mulheres, por uma questão de vaidade, gostam de usar sapatos, de saltos altos, aquele negócio todo. Tem muita gente que não pode, né? Pode se dar mal com isso, né, doutora?
Sim, porque o salto alto, ele joga o peso do corpo para a parte anterior, né? Então, tanto quem tem problema do joelho, da patela e da parte anterior da coluna, que é a parte do corpo vertebral dos discos, vão sofrer uma maior sobrecarga com sapato alto nessas regiões. Então, o corpo vai tender a se mover naturalmente para frente. Então, aumenta a sobrecarga.
Mas tem que evitar, né?
Tem que evitar, com certeza.
Agora, tem uma recomendação para gestante, doutora, aqui, que eu acho muito importante. Manter a atividade física supervisionada, porque o peso é grande. Tem mulheres que têm que ter uma barriga enorme, transportando bebezinho, né? Caba, velho, macho, mas pesado. E aí, tem muitas mulheres que sofrem muito com isso, né, doutora?
Tem muito. Então, na gravidez, a nossa postura muda, né? A massa tende a ser com as pernas mais abertas e o corpo voltado para trás para poder compensar o peso do corpo que está todo para frente. Então, até para segurar o bebê também, que está o corpo voltado para frente. Então, você força a musculatura da coluna. Então, tem que se manter uma atividade física supervisionada, sem impacto, para manter essa musculatura trabalhando ativa, para ela manter um equilíbrio da sua coluna, manter a estabilidade da coluna. Então, pode ser hidroginástica, pode ser caminhada, mas de preferência sem impacto.
Pois é, tem pilates também, tem tudo, né?
Tudo. Pilates é excelente para alguns problemas de coluna, com certeza.
Ah, bom. Eu quero agradecer a doutora Renata Menezes, médica, reumatologista e preceptora do ambulatório do INDIP. A doutora Renata Menezes, muito obrigado. A conversa foi muito boa. Muito obrigado pela gentileza da senhora.
Eu que agradeço a você. Uma oportunidade e esclarecimento da população. Essa patologia é tão frequente, né, no nosso meio.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.